Em nome de Deus, declaro aberta a última sessão ordinária deste ano de 2019, esse dia 30 de dezembro de 2019. Solicito à secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Lucimar Bonatti.
Presente.
Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo Della Lata.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente.
Isadi Sancir.
Presente.
Convido o vereador Fábio a ler o evangélico do dia.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 2, versículos 36 ao 40. Naquele tempo, havia também uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois, ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavras da salvação.
Boa noite a todos que nos acompanham através da live. Pessoal que nos acompanha aqui no plenário Gomercindo Bardiceira. A ata da sessão ordinária do dia 23 de dezembro está à disposição na casa para a vista dos senhores vereadores. A ata da sessão do dia 16 de dezembro está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A ata está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. E os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. Dentre os projetos baixados, está apto a ser apreciado o projeto de lei 039/2019, que ficou 10 dias úteis abaixado para a CUP, tendo expirado esse prazo sem a emissão de parecer, colocaremos em apreciação nesta sessão. O projeto de lei 039/2019, que prolonga o prazo de vigência das contratações temporárias de institucional interesse público, de que trata as leis 2.443 e 2.525, está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham nesta casa, aqueles que nos ouvem através da rádio, da live, a nossa saudação. Este projeto de lei 039/2019 é uma proposta onde o Poder Executivo pede para o Poder Legislativo autorização para prorrogar o prazo de vigência dos contratos temporários de excepcional interesse público, de que tratam as leis 2.443 e 2.525, que são os contratos do NASF, o que, aliás, já foi tema de muitos debates e embates nesta casa. Antes de mais nada, eu quero falar sobre o conceito de contrato temporário de excepcional interesse público e como isso se aplica no dia a dia. O artigo 37 da Constituição Federal diz que a investidura em cargos ou empregos públicos se dará através de concurso público. Mas, como sempre ocorre, prevê duas exceções. A primeira é a nomeação para cargo em comissão, CC. E a segunda é a nomeação por contratos temporários de excepcional interesse público por prazo determinado. Essas são as duas exceções. A contratação só pode ser por tempo determinado e com a finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Mas lá naquela época, logo depois de 88, ficaram muitas dúvidas quanto esta modalidade de ingresso no serviço público. Daí, em 1993, surge a Lei Federal número 8.745 para regrar esta forma de contratação. No ano de 1993, quando houve a edição desta lei, até hoje houveram várias alterações no corpo desta lei, para ir se adequando às necessidades. Bem, como essa lei se aplica à nossa proposição, a esta proposição que estamos discutindo e votando referente ao projeto número 39? O artigo 2º desta lei considera a necessidade temporária de excepcional interesse público algumas situações, e dentre elas, a que pode se encaixar com um pouco de esforço na interpretação, na presente situação, é a previsão do inciso 2º, que trata da assistência à emergência em saúde pública, que veio com o advento da Lei Federal 12.314 de 2010. Lá, no parágrafo 1º do artigo 3º, também com a nova redação dada pela Lei 12.314 em 2010, a contratação, nesses casos, depende de processo seletivo, e o artigo 4º diz que as contratações deverão se dar por tempo determinado, por período de 6 meses, com a possibilidade de prorrogação pelo prazo necessário até que se supere a situação de emergência, desde que não exceda a 2 anos. Isso é o que diz a lei, que regra as contratações desta modalidade. Desde que não exceda 2 anos. Isso está na lei. Fora isso, então é possível concluir que deverá ser feita uma nova escolha em novo processo seletivo para prazos superiores a 2 anos de contrato. E isso não é o Ronaldo que está dizendo. É uma lei federal que está dizendo. Dito isso, vamos analisar o caso concreto do nosso município. O senhor prefeito, através deste projeto, quer prorrogar para mais 2 anos os seguintes contratos: aqueles feitos com base na lei número 2.443, de julho de 2017, que originou o processo seletivo 004/2017, que são os seguintes: a fisioterapeuta, senhora Graziela Lázaro Montepó, convocada pela Portaria Municipal 044/2018, de 5 de março de 2018. A educadora física, senhora Elisângela Pivoto, pela Portaria número 43/2018, também de 5 de março de 2018. A assistente social, Jordana Carraro Momo, só foi convocada pela Portaria 12/2019, de 14 de janeiro de 2019. Também referente àquele processo seletivo de número 004. Como não havia mais fisioterapeuta para ser chamada naquele processo seletivo 004, aquelas que foram chamadas depois pediram o seu afastamento, não tinha mais ninguém para chamar e necessitava de mais uma, então esta casa autorizou um novo processo seletivo, que foi realizado em 2018, para mais uma fisioterapeuta, sendo vencedora a candidata Kelly Barbieri, que foi convocada pela Portaria 13/2019, de 15 de janeiro de 2019. Essas são as 4 profissionais convocadas, para as quais o senhor prefeito quer renovar por mais 2 anos os contratos. Bem, os contratos de fisioterapeuta da senhorita Graziela e da educadora física Elisângela já foram renovados por uma vez, em meados de março ou abril deste ano, e vencem somente no ano que vem, em 2020, daqui a 3 ou 4 meses, completando 24 meses, ou seja, 2 anos de contrato. Porém, a profissional Kelly e a profissional Jordana tiveram suas contratações realizadas somente no início deste ano, de 2019. Essas duas estão garantidas por 12 meses, que vencem em meados de fevereiro de 2020, com a possibilidade legal, porque a lei prevê, de renovação para mais 12 meses. Então, iriam até 2021. Lembremos que a Lei Federal 8.745, que citamos, estabelece o prazo máximo de contrato nesses casos de 2 anos. Se há contratos realizados este ano e que podem durar por 2 anos, ou seja, até 2021, por que esse projeto de lei nos é apresentado agora e dessa forma? Por que essas profissionais também estão no projeto de lei se o contrato delas ainda está na vigência do primeiro ano? E podem ficar mais um. Nós já estamos antecipando uma renovação que vai acontecer lá em 2021. Eu gostaria, sinceramente, de ouvir os colegas da situação, aquele que quisesse manifestar, que trouxesse à tribuna uma explicação convincente para este projeto de lei. Só não me convenceria aquilo que se diz por aí, porque não é verdade, que caso não for aprovado, perderemos o programa. Isso não é verdade. O que, aliás, já foi dito muitas vezes, inclusive aqui nesta tribuna. Pois temos, de hoje até o vencimento, em torno de 3-4 meses, onde poderia muito bem ser feito um novo processo seletivo para contratar as duas profissionais. Então, não é correto afirmar que para manter o programa na ASF, os profissionais devem ser sempre os mesmos. Nós temos que respeitar a regra quando diz que o contrato máximo é de 2 anos. A manutenção do programa está garantida com ou sem a aprovação deste projeto de lei. E que fique claro que esta minha manifestação aqui não tem absolutamente nenhuma conotação política, e muito menos pessoal. Não política, porque já anunciei aqui, e volto a dizer, que não serei candidato a nada na próxima eleição. E também não é pessoal, porque eu acredito verdadeiramente que os profissionais que estão trabalhando no NASF estão atendendo às suas atribuições e estão a contento da população. Não é esse o problema. Simplesmente eu estou interpretando uma lei federal que trata das contratações dessa natureza e nós, legisladores, temos a obrigação de conhecer. É muito difícil decidir em um projeto dessa natureza, porque ele colide frontalmente com uma lei maior, que não autoriza a renovação como aqui é pedida pelo Poder Executivo. Também não quero dizer que há necessidade de se fazer concurso público para esses cargos. Isso já é tema de muitas decisões no país inteiro, pois estamos tratando de um programa. Os profissionais do NASF não necessariamente têm que ser contratados através de concurso público, porque é um programa do governo federal, e quando é programa, a modalidade é a contratação da forma como se faz, desde que se observe os prazos que a lei estabelece. Então, o mecanismo seria fazer um novo processo seletivo, muito simples. E daqui a pouco podem ser que sejam os mesmos profissionais que passem, se tiverem merecimento, estudo ou sorte, seja lá o que for, possam ser os mesmos. Colegas, este projeto vai passar. Nós todos sabemos que ele vai passar. E eu não quero ser o único a votar contra. Porque já recebi muitas pragas, muito ódio, muito rancor, muita raiva de algumas pessoas pelos posicionamentos que sempre tive nas tribunas de forma bem fundamentada e coerente. E saibam, os senhores e as senhoras colegas que esta é, dentre tantas que já passaram por aqui, mais uma aberração jurídica que vai virar lei. Porque a aprovação está garantida independentemente do meu voto. Mas essa lei, que será gerada, poderá ser alvo de uma declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça, porque será absolutamente inconstitucional. Não há fundamento plausível que justifique renovar um contrato temporário por mais de 2 anos. Muito menos quando ainda restam, para 2 casos, 3, 4 meses para vencer e para outros mais de ano. É incompreensível esse projeto de lei chegar aqui hoje. Aqui já se ratificou tanta coisa errada que mais uma não fará diferença. Esse tipo de situação também pesou muito para que eu tomasse a decisão de não mais concorrer a vereador. Porque de nada adianta analisar, estudar, se as coisas passam. Muitas vezes, os interesses que estão em jogo são caprichosamente pessoais. E não trazem nada de bom para a sociedade. Mas as tranças da política, ainda hoje, quase em 2020, com toda a evolução que conhecemos, com tudo o que temos a conquistar, infelizmente, as coisas ainda acontecem dessa maneira. É uma pena. Muito pouco se evoluiu e vai demorar muito ainda para que consigamos evoluir, mudar essa realidade. Eu não quero prejudicar as profissionais que foram admitidas este ano e que poderão trabalhar até 2021 e que, infelizmente, sem nenhuma necessidade, injustamente foram colocadas nessa roleta russa para forçar a aprovação do projeto. Mas é lamentável que as coisas aconteçam dessa forma e na marra. O senhor prefeito poderia pelo menos ter tido a complacência e a coerência de pedir a renovação até o fim do seu mandato, 31 de dezembro de 2020. Mesmo que ainda assim não fosse correto, demonstraria um bom senso. Mas não. E sabemos que alguns vereadores de situação tentaram essa negociação e não tiveram êxito. É uma pena. No último dia, na última sessão ordinária do ano de 2019, que tenhamos que votar um projeto dessa natureza, e eu repito, eu não serei um soldado isolado que vai votar contra esse projeto de lei. Se os colegas votarem a favor, eu também vou votar a favor. Mas saiba que nós estamos cometendo um grande erro aprovando este projeto de lei. Era isso, senhor presidente e demais colegas.
O projeto de lei 039/2019, que prorroga o prazo de vigência, está em discussão. A palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 039/2019, que procede com o prazo de vigência da contratação temporária institucional interesse público de que trata as leis 2.443 e 2.525, está em discussão. É a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei complementar 004/2019 e 005. O projeto de lei complementar 006/2019 permanece baixado. Então, o projeto 039 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. O projeto de lei 039. O projeto de lei 039 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam que eles se manifestar. O projeto de lei 039 aprovado. O projeto de lei complementar 004/2019, 005/2019 e o projeto de lei complementar 006/2019 permanece baixado, pois não transcorre o prazo legal da CUP e desde já determina a Secretaria da Casa que os mantenha arquivado para ser apreciado em dois turnos de votação, a partir de 2 de janeiro, em data a ser marcada pelo novo presidente desta Casa. Sobre o projeto de lei complementar 006/2019, a CUP recebeu um ofício do senhor prefeito e do agente fiscal Ricardo Lira, que peço ao primeiro secretário que leia.
Ofício PM287/2019, Campinas do Sul, 26 de dezembro de 2019. Irmão senhor Sadi José Sansiglo, presidente da Comissão Única de Pareceres, Campinas do Sul, RS. Assunto: projeto de lei complementar número 06/2019. Senhor presidente, no momento em que cumprimentamos Vossa Senhoria, aproveitamos a oportunidade para informar e esclarecer o Poder Legislativo que a aprovação do projeto em lei municipal complementar 06/2019, que acrescenta novas atribuições e altera o padrão de vencimento do cargo de agente fiscal fazendário, implicará na retirada imediata da gratificação especial de desempenho, GED, a qual o servidor recebe atualmente, conforme a portaria 226/2017, uma vez que o mesmo desempenha as funções pregoeiro e responsável pelo setor de licitações e contratos. Cumpre informar ainda que o mesmo, sem a gratificação especial de desempenho GED, que foi concedida através da portaria número 226/2019, o servidor se compromete a continuar desempenhando as funções de pregoeiro e responsável pelo setor de licitações e contratos. Limitados ao exposto, subscreva atenciosamente, Neri Montepau, prefeito.
Este ofício ficará arquivado juntamente com o projeto de lei complementar 006. O presidente da CUP se manifestou na sessão passada sobre o projeto de lei 043/2019, solicitando sua baixa até o presente sessão, quando poderia ser discutido e votado com dispensa de parecer, o que foi aceito pelos líderes partidários. Portanto, o projeto de lei 043/2019, que prorroga o prazo de vigência de contratação temporária de institucional interesse público, está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Palavra ao vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, com referência a este projeto de lei 043, ele tem uma grande diferença daquele 039 que aprovamos há pouco, porque aqui se trata de outro tipo de profissional. E daí a lei também tem essas exceções. Aqui, neste projeto, há uma coerência e há uma situação bem distinta, pois é contratação de professor e monitores de escola, cujos cargos serão supridos por concurso público, agora conforme comunicado pelo chefe do Poder Executivo. Daria para fazer um novo processo seletivo de hoje até o início do ano letivo, o que seria o correto. Mas como haverá concurso público, segundo nos anuncia o chefe do Poder Executivo, e inclusive temos um projeto de lei complementar que cria cargos, inclusive o de monitor, para o concurso público, então é prudente que se mantenha o contrato até junho. Porém, esta renovação deveria se dar somente a partir de março, a bem da verdade. Porque senão, nós autorizando o Poder Executivo a renovar desde já, nós estaremos pagando esses profissionais durante o recesso escolar. Mas tudo bem, né? intenção do Executivo é essa, é manter, e nós, por uma questão de coerência, nós vamos votar favorável também a essa renovação, porque é mais econômico e mais prudente nós fazermos o concurso público lá em julho ou junho, ou enfim, quando houver a homologação, mantendo este pedido do chefe do Poder Executivo somente até 30 de junho de 2020. Na verdade, iria até março a renovação do contrato. Até março iria. Abril, maio, junho, são 3 meses somente. Então, por 3 meses, nós não vamos despender uma despesa fazendo um novo processo seletivo. Claro que, lá em 30 de junho de 2020, encerra o contrato desses profissionais. E aí, sim, serão providos as vagas através da nomeação dos aprovados em concurso público. Era isso, senhor presidente e demais colegas.
O projeto está em discussão. E a palavra está com os senhores vereadores. O projeto está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados. E os que não concordam, que eles se levantassem. O projeto de lei 043/2019, aprovado. Não recebemos novos projetos na semana que passou, sendo este, portanto, a matéria da ordem do dia. Como rege nosso regimento interno, faremos a partir de agora a eleição para a composição da nova mesa diretora que assumirá a administração desta casa no ano de 2020. Enquanto a secretária da casa, Isabete, faz a distribuição das cédulas, solicito à primeira secretária que leia o artigo 12 e 15 do regimento interno para ficar claro como será a votação.
Artigo 12º. A mesa da Câmara compõe-se dos cargos de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Artigo 13º. O mandato da mesa será de 1 ano, não permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura. Artigo 14º. A eleição de membros da mesa far-se-á sempre por votação aberta, observadas as seguintes normas. A. Presença da maioria absoluta dos vereadores. B. Emprego das cédulas digitadas com identificação dos vereadores. C. Escrutínio dos votos pelos secretários e proclamação do resultado da eleição pelo presidente. D. Obtenção da maioria simples de votos. E. Escolha do candidato de maior idade em caso de empate após segunda tentativa. F. A posse dos eleitos imediatamente. A eleição no município no primeiro ano da legislatura e nos anos subsequentes, na última sessão ordinária da sessão legislativa, com seus efeitos administrativos e legais, vigorando a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. Artigo 15º. As eleições da mesa para o segundo e terceiro e quarto anos far-se-ão na última sessão ordinária da sessão legislativa do ano anterior, considerando-se automaticamente empossados os eleitos a partir de janeiro do ano subsequente. Da posse das respectivas cédulas, e peço a cada vereador que vote e entregue à secretária da casa para posterior anúncio do resultado. Isso vai ser anunciado por ordem alfabética o voto de cada vereador. Primeiro é o Docimar, segundo Egon, terceiro Elvis, quarto Fábio, quinto Marinês, sexto Renato, sétimo Ronaldo, oitavo Rosângela e o nono Osadi. A composição da mesa para o ano 2020 fica assim determinada.
Senhor presidente, me permita... Essa casa, ao longo desses últimos 3 anos, e agora nós vamos para o 4º ano, o último ano da atual legislatura, sempre procurou e construiu uma mesa diretora de consenso. Então, portanto, eu gostaria que Vossa Excelência interrompesse a sessão por alguns minutos, por 5 minutos, 10 minutos, para que nós, vereadores, pudéssemos construir essa nova composição para o próximo ano, o ano de 2020. Se for atendido o meu pedido, presidente, eu agradeço.
Então, a sessão vai ser suspensa então por 5 minutos, depois estaremos retornando então. Como foi feito já a eleição, agora cada candidato vai abrir seu bilhete, seu voto, falar na tribuna. Falar no microfone. Primeiro vereador, Lucimar Bonatti.
Presidente, Egon Kisma. Vice-presidente, Elvis Secato. Primeiro secretário, Fábio Sacon. E segundo secretário, Docimar Bonatti.
Próximo, Egon.
Senhor presidente, o vereador Egon vota para presidente Egon. Vice-presidente Elvis. Primeiro secretário, Fábio. E segundo secretário, Bonatti.
Terceiro vereador, Elvis.
Presidente vota Egon. Vice-presidente Elvis. Secretário, Fábio. E primeiro secretário, segundo secretário, Bonatti.
Próximo vereador, Fábio.
Eu voto, senhor presidente, para presidente Egon Kisman, vice-presidente Elvis Secato, primeiro secretário, Fábio Sacon, segundo secretário, Lucimar Bonatti.
Próxima vereadora, Marinese.
Voto para presidente Egon Kisma, vice-presidente Elvis Secato, primeiro secretário Fábio Sacão, segundo secretário Bonatti, Docimar Bonatti.
Eu, presidente, voto então para o Egon, vice-presidente Elvis, primeiro secretário Fábio e segundo secretário Docimar Bonatti. Próximo vereador, Ronaldo.
Vereador Ronaldo vota para presidente Egon Kisman, vice-presidente Elvis Secato, primeiro secretário Fábio Sacon, segundo secretário Bonatti.
Próxima vereadora Rosângela.
Vereadora Rosângela, presidente Egon Kisman, vice-presidente Elvis Secato, primeiro secretário Fábio Sacon, segundo secretário Simar Bonatti.
Próximo vereador Sadi.
O vereador Sadi vota para presidente Egon Kisman, vice-presidente Elvis Secato, primeiro secretário Fábio Sacão e segundo secretário Dulcimar Bonatti.
Então, a composição da mesa para 2020 fica assim definida. Com 9 votos, o presidente Egon. Com 9 votos, o vice-presidente Elvis. Com 9 votos, o primeiro secretário Fábio. E com 9 votos, o segundo secretário Lucimar Bonatti. Fim da eleição, passaremos para os assuntos gerais. Peço à segunda secretária que faça o sorteio dos inscritos.
Renato.
Primeiro vereador, Renato.
Sadi. Egon. Ronaldo. Marinês. Fábio e Rosângela.
Peço então ao vice-presidente que assuma a tribuna. Boa noite a todos, colegas vereadores, senhor presidente. Eu venho parabenizar, então, a nova mesa diretora pelo trabalho que se realizará a partir de 2020. Quero agradecer também aos meus secretários que me fizeram parte dessa administração junto comigo nesse ano de 2019. Agradecer aos colegas vereadores pelo apoio prestado. Sei que tivemos vários projetos nesse ano de 2019, alguns polêmicos, mas graças a Deus conseguimos chegar até o final de ano, concordar em alguns projetos e alguns não, mas eu acho assim, que foi feito um belo trabalho aqui nessa casa, a parceria. Quero saudar a todos, que seja um ano de 2020, seja um ano bem abençoado. Estou entregando o meu mandato. Quero agradecer a todos que acreditaram em mim, que deram um voto de confiança, que acreditaram no meu trabalho. Sei que não é fácil, mas vocês que estão aí fora, que sabem julgar nosso trabalho, se está sendo bem realizado. Peço desculpa se eu falhei em algum momento. Quero dizer que vezerar é humano, né? Nem Jesus Cristo conseguiu salvar todo mundo, né? Mas desejo, Igor, a você e a tua mesa diretora para 2020 um trabalho sensacional. Muito obrigado.
Próxima vereadora, faz uso da palavra, vereador Sadi.
A palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Sadi.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham nesta noite, aqueles que nos ouvem através da Rádio Campinas, nossa saudação. Primeiramente, eu só quero fazer algum comentário sobre os projetos que foram votados, principalmente o do NASF. Concordo com o colega Ronaldo, naquilo que ele falou, mas também, por outro lado, a gente também não podia abrir mão do trabalho que essas profissionais vêm exercendo. Então, a gente sabe que muitas pessoas precisam desse trabalho e não seria justo que a gente votasse contra e interrompesse esse trabalho. Se logo aí adiante der problema, o executivo que responda. Cada um arca com as consequências. Então, não seria justo a gente votar contra esse projeto, mas também ficou um pouco ruim para os vereadores votar nesse projeto. Os outros projetos que estão baixados, eu acredito que não é por má vontade da CUP ou dos colegas vereadores, mas é porque esses projetos não estão no prazo ainda legal de ser votado. Eu acredito que o novo presidente, o senhor Egon Kisma, deverá convocar uma sessão extraordinária ou alguma sessão extraordinária para a gente votar esses projetos. Então, para deixar bem claro que esses projetos não foram votados hoje por conta dos prazos legais que ainda eles não foram vencidos. Então, só por esse motivo. Mas também eu quero parabenizar o vereador, o presidente Renato, né, pelo trabalho que ele fez na mesa esse ano. Quero dizer, Renato, que não é um trabalho fácil, né, por você ter sido vereador de primeiro mandato. Eu também já passei por isso, então acredito que você fez um bom trabalho junto com a mesa e está de parabéns. Quero parabenizar também a nova mesa, né, o Ego, o Elvis, o Bonatti e o Fábio, desejar sucesso para eles no ano de 2020, né, que vai ser um ano bastante um pouco conturbado, vai vir aí umas eleições, mas é independente disso, nós temos que seguir o nosso trabalho, fazer o nosso trabalho como vereador e votar aquilo que é de interesse da população, da nossa comunidade. Então, eu continuarei, provavelmente, como presidente da CUP. Vou questionar projeto, vou baixar projeto, se for necessário, mas tudo pro bem do andamento da Câmara de Vereadores. Então, nesse sentido que eu me manifesto. Também, falando um pouquinho do noticiário que aconteceu nessa semana aí, em relação à tão sonhada ponte, né, que muito tempo a gente vinha esperando. E na semana que passou, aliás, a gente teve uma boa notícia, aonde que foi empenhado um recurso de 9 milhões, vindo do deputado Darcísio Perondi. Eu aqui quero agradecer o deputado Perondi por ele ter bancado essa briga. Eu não votei nele, não vou aqui ser hipócrita de dizer que votei nele, porque eu não votei. Eu votei no Paulo Polis por entender que nós deveria ter um deputado aqui da nossa região. E numa oportunidade aqui eu falei que de um deputado, aquilo que nós gostaria de um deputado, não uma emendinha aí de 100, 200 mil, mas que bancasse a nossa briga em relação à Ponte da Balsa, ou o asfalto que liga Campinas a Três Palmeiras. Então, o deputado Perondi, embora ele ter feito só 44 votos aqui em Campinas do Sul, ele bancou a briga e colocou 9 milhões. 9 milhões. Não é 250 mil, não é 100 mil. E como colocou o senhor prefeito no programa informativo da Prefeitura Municipal no sábado, isso daí não é mérito de uma só pessoa, mas várias pessoas se dedicaram e trabalharam para que isso viesse a acontecer. O Leonir Bortolini, como parte da CDL, também hoje numa entrevista, ele fez um relato muito coerente, colocou tudo aquilo que aconteceu, não puxando os méritos só para ele, mas sim colocando a administração do município, a administração de Ronda Alta, os assessores jurídicos, o presidente da CDL também, que foi muito importante, que chamou o Leonir para ser o parceiro dele para ir em busca dos recursos. Algumas coisas também podia ter sido de uma forma diferente, mas está aí. Tomara que isso se concretize logo e que o nosso município pegue um rumo que a gente espera de crescimento, de que os nossos filhos tenham um emprego aqui perto da gente, que não precise se deslocar para outra cidade para trabalhar. Então, assim, ó, eu, do fundo do meu coração, eu quero agradecer o Perondi por ter, embora não ter feito a votação que ele merecia, ter continuado lutando por o nosso município, o município da Ronda Alta, e dos municípios da região. Então, a CDL, a administração, todos juntos, isso que sirva de exemplo. Unindo força, as coisas, elas acontecem. Então, eu quero agradecer a todos que se dedicaram a essa causa. Também eu quero desejar, para finalizar, um feliz 2020 para os meus colegas vereadores, para suas famílias, e para todo o povo campinense. Que Deus abençoe a todos e que todos estejam em saúde e paz no ano de 2020. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, Egon.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, através da Rádio Campinas, a minha saudação. E dizer que estamos chegando no final de mais um ano extremamente importante, até porque é o terceiro ano da atual legislatura. E nós só teremos mais um. O próximo ano será o último ano nosso aqui nessa casa. Então, nesse sentido, gostaria de dizer ao presidente Renato, que foi meu parceiro e que, na verdade, Renato, fui o braço direito de Vossa Excelência, mas, nesse sentido, gostaria de cumprimentar, não só cumprimentar, mas também agradecer pelo trabalho que fiz, que Vossa Excelência fez, juntamente com os demais componentes da mesa, no trabalho legislativo. Vereador Renato, conheço Vossa Excelência. Conheço muito bem. E conheço há muito tempo. E gostaria de dizer mais. Faço parte da sua vida. Tenho um pedacinho pequenininho da sua vida. Nós vivemos há mais de 20 anos atrás, colega Renato. Vossa Excelência lembra muito bem. E lá em casa, Dona Ivete está escutando. E ela sempre me fala e lembra daquilo que Vossa Excelência aprendeu naquela época, naqueles tempos que nós trabalhamos juntos, né, colega Renato? E se Vossa Excelência hoje é vereador, se Vossa Excelência hoje é um cidadão de bem, se Vossa Excelência hoje é presidente da Câmara, não é de graça. É porque lá no passado, não muito distante, Vossa Excelência aproveitou a oportunidade que teve, né? Então, nesse sentido, eu fico muito feliz de ter trabalhado com Vossa Excelência, de ter trabalhado com os demais colegas da mesa, de ter trabalhado com o vereador Sadi. Sadi, Vossa Excelência fez um trabalho excelente na CUP. Como presidente, eu admiro muito. Vossa Excelência nunca interrompeu uma votação necessária. Nunca. Nesse ano de 2009. Os seus parceiros de CUP também discutiram muito, conversaram muito e tomaram sempre a decisão melhor, a decisão correta. E nenhum projeto foi empurrado de barriga, aqueles projetos extremamente necessários e importantes e que precisavam de uma votação urgente. Que bom, né? Que isso aconteceu nesse ano de 2019. E é claro, o ano de 2020 não será nada diferente. Eu tenho um compromisso com os colegas vereadores, eu tenho um compromisso com meus parceiros da mesa diretora, eu tenho um compromisso com a comissão, com a CUP, e acima de tudo, eu tenho um compromisso com a comunidade campinense. Será um ano importante, será um ano, com certeza, muitos projetos virão, como vieram esse ano, de 2019. E em 2009 nós questionamos, nós brigamos, nós discutimos, nós divergimos, nós questionamos, nós votamos contra, nós votamos a favor, nós fizemos de tudo. Nós fizemos aquilo que o Poder Legislativo devia fazer. Isso nós fizemos. E o ano que vem não será diferente. Vamos fazer a mesma coisa. Então, nesse sentido, eu quero cumprimentar e agradecer a todos os vereadores que me apoiaram, que depositaram em mim a confiança para que eu possa, no próximo ano, dirigir esta casa. Dizia o colega Sadi, não é nada fácil. Vossa Excelência tem experiência, já trabalhou. Os demais vereadores também passaram pela presidência. Mas o importante é que nós estamos juntos, com muita responsabilidade, com um compromisso bastante forte, bastante sério, e acima de tudo, com muito respeito. Né, meu colega Elvis, Vossa Excelência será meu braço direito, com certeza Vossa Excelência irá presidir muitas sessões, várias sessões, porque como presidente, eu tenho a obrigação e o compromisso de dar oportunidade para que o vice também possa assumir e possa prestar o seu trabalho na qualidade de presidente, mesmo sendo vice, mas assumindo a presidência. Então, muito obrigado, colegas vereadores, pela confiança, mas obrigado mesmo. E nós estaremos juntos, no próximo ano, que é o último ano nosso. Tá? E quem quiser voltar lá adiante, claro, vai ter que, como é que diz o cara, botar o peito na água, né? Mas nós estaremos juntos, sim, no próximo ano. Então, nesse sentido, agradecer a todos, parabenizar a todos, o Renato pelo trabalho, a todos os vereadores também, divergindo, questionando, cobrando, votando contra, faz parte. Isso é democracia. Tá? E também, aproveitando, encerrando esse ano de 2019, desejar a todos os colegas, desejar aos meus amigos, meus parceiros, a comunidade campinense e a todos aqueles que estiveram junto nesse ano de 2019, um feliz 2020. Mas um ano repleto de alegria, de felicidade e, acima de tudo, de muita saúde. E que a gente possa, claro, claro, no novo ano agora, caminhar junto. Isso que é importante. No sentido de fazer com que o nosso município continue sendo aquele município de respeito em toda a nossa região aqui do Alto Uruguai. Campinas do Sul merece. E Campinas do Sul merece também um poder legislativo da forma que tem. Presidente, muito obrigado, um grande abraço, um feliz ano novo a todos. E, é claro, 2020 estaremos juntos. Obrigado.
Próximo vereador, Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que estão aqui nesta casa nos acompanhando, aqueles que nos acompanham através da rádio, nossa saudação. Nessa última sessão ordinária do ano de 2019, eu quero primeiramente agradecer e parabenizar o colega Renato pela forma como conduziu os trabalhos desta casa, como presidente da mesa, os demais membros da mesa, colega Bonatti, colega Mari, vice-presidente, porque nós, embora nem sempre transpareça isso, tivemos um trabalho muito respeitoso entre nós vereadores. Eu digo respeitoso porque nós divergimos, sim, em muitas oportunidades, inúmeras oportunidades. Mas as divergências sempre foram no campo das ideias e tenho certeza que cada um respeitou o ser humano que tem por trás de cada legislador que aqui está nesta casa, pensando que lá em suas casas existe um marido, uma esposa, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, e nós relevamos sempre tudo isso nas relações que tivemos aqui. Colega Renato, ouvindo aquilo que o colega Ego dizia, na verdade, nos surpreendeu. Não só pelo trabalho, como também por ter tido a coragem de ter dado o passo que nós tanto esperamos para a reformulação do prédio do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Nós temos um sério problema de acessibilidade. Já fomos notificados pelos bombeiros há um tempo atrás. Analisamos a possibilidade de instalação de um elevador. Chegamos à conclusão que economicamente não é viável, porque para instalar um elevador aqui neste prédio, entre a estrutura e o próprio equipamento, se gastaria mais de 100 mil reais. Então, conversando com o senhor prefeito municipal, presidente desta casa, chegou a um acordo e deu o primeiro passo para a construção da nova Câmara, que provavelmente acontecerá no prédio ao lado aqui, onde hoje é a sala do engenheiro Luiz, do secretário Ferreira, CMD, nesse espaço, aproveitando aquele espaço da garagem no final lá. E o presidente tomou a iniciativa de solicitar um orçamento para a elaboração do projeto. E consultou e remeteu um pedido de orçamento, de cotação de orçamento, de apresentação de um anteprojeto para todos os engenheiros civis e arquitetos que têm alvará aqui em Campinas do Sul. Que bom isso. Porque o serviço de engenharia
pela nova legislação, pode ser contratado por dispensa de licitação até o valor X. E acredito que esse valor será abaixo do valor máximo possível de contratação. Então, isso mostra uma transparência, mostra a seriedade, mostra a valorização dos profissionais de nossa comunidade. E o colega Egon, já pleiteando o cargo de presidente desta casa, também participou com o presidente Renato, das conversas com o prefeito, das decisões, e garantiu que, se presidente fosse, daria continuidade ao projeto iniciado pelo presidente Renato. Então, vamos aguardar agora o desenrolar disso. Claro, agora vem o recesso, mas os profissionais já receberam o pedido, todos. Eles irão certamente agora até o dia 15 ou 20 de fevereiro, se não me falha a memória, terão que entregar já na casa um anteprojeto e a cotação do preço que eles propõem. E quem sabe isso seja possível, então, de uma forma mais econômica, mais coerente, a gente poder ter um novo espaço para esta casa legislativa, com um plenário bem maior do que esse, que poderá servir também para o Poder Executivo, como um anfiteatro, como um espaço para palestras, reuniões, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que acontece, e carecemos disso hoje. Então é importante, eu achei um passo importante, porque não é fácil. Tudo com muita coerência, com muita calma, porque também nós não podemos sonhar com um projeto faraônico e inviabilizar a administração municipal com os recursos públicos. Então, tudo isso foi feito com muita responsabilidade. Eu achei interessante isso e quero parabenizar o presidente Renato pela iniciativa e o colega Egon por ter assumido o compromisso de dar continuidade a este projeto. Também parabenizar os novos membros da mesa diretora, o presidente Egon, o Elvis, nosso vice, o colega Fábio, primeiro secretário, o colega Bonatti. Isso é muito importante. Nós devemos dar sempre continuidade ao trabalho daqueles que nos antecedem. A mesa atual, que finda agora no dia de amanhã, fez a sua parte, fez o seu trabalho, e a próxima mesa dará continuidade, com certeza sempre pensando no bem-estar da nossa comunidade. Não pelas divergências de opiniões, de ideologias, mas por eventuais palavras ou ações ou omissões que tive neste ano, e que de certa forma tenha magoado algum dos colegas. Se isso aconteceu, certamente foi involuntário, e desde já queremos deixar o nosso pedido de perdão, porque ninguém tem a intenção de ofender a integridade moral e física de ninguém, embora a gente possa divergir muito. Nós temos que manter o respeito, a harmonia e a coerência. Também sabemos que se avizinha um ano de eleições municipais. Eu não serei candidato a nada, como já disse aqui, mas gostaria muito que aqueles que colocarem seu nome à disposição, que estiverem na organização da campanha, reflitam bastante e pensem em tantas coisas erradas que cometemos nas eleições passadas. Muitas situações de agressão, de violência, de desrespeito, de brigas com amigos, parentes, vizinhos, e isso não leva a nada. Então a gente sonha que, embora possam ter as divergências, que tenham um, ou dois, ou três, ou quatro candidatos a prefeito, que todos possam se respeitar, porque afinal a nossa comunidade é pequena e todos nós vivemos transitando todos os dias, um passando pelo outro, um convivendo com o outro, sabendo da vida de cada um, e isso deve permanecer. E por fim, desejar a todos os colegas, seus familiares, aos ouvintes, um feliz ano de 2020, com muita paz, amor, saúde, prosperidade. É isso que eu desejo a todos. Muito obrigado.
Próxima vereadora, Marinês.
Boa noite, colegas vereadores, a imprensa da rádio, os demais que estão nos assistindo e meu boa noite, colegas vereadores. Primeiramente, eu quero começar dando os parabéns pela votação aos membros que vão assumir agora no próximo ano. Dar os parabéns para o Renatinho, que fez um belo trabalho também, o Bonatti, que participou na mesa, eu também. Então, parabéns a todos. E, primeiramente, eu quero dizer que eu não me manifestei no projeto do NASFT. Por que, que eu não me manifestei? Na verdade, o colega Ronaldo falou tudo. Falou tudo. Como que é? E assim, ó, eu também tinha pensado de votar contra, mas só que não, eu não votei contra. Eu não votei contra não porque talvez só eu pensei que eu ia votar contra, mas sim porque eu votando contra, eu acho que eu ia prejudicar algumas pessoas que não merecem. Então, assim, ó, eu acho que precisamos, nós votamos a favor, e esperamos que, eu gostaria que no próximo ano, essas pessoas, que fosse mais transparente, que marcassem a hora, que a gente pudesse ver as horas que entram, que saiam. Então, é isso daí. Eu votei por causa que eu não queria prejudicar as pessoas, algumas pessoas. E outra coisa que eu queria falar aqui, eu queria agradecer ao executivo por ter feito o trabalho da Fernanda, minha vereadora Mirim, que pediu lá um requerimento e foi aprovado, e graças a Deus já foi feito ali. Mas assim, fico triste. Tivemos muitos projetos aqui. A maioria, uns a gente aprovou, outros a gente não aprovou. Mas eu tinha feito um requerimento lá no começo do ano pedindo para que tivesse as aberturas nas casas mortuárias, nas duas. Porque eu justifiquei o porquê e tal, mas até agora nada. Eu falei um dia com o prefeito, perguntei se não ia sair, ele me falou que, eu acho que não, porque vai dar mais roubo. Eu acho que não vai dar mais roubo, porque se alguém quer roubar, rouba pelas portas da frente mesmo. Então, assim, ó, eu fui em vários velórios ali, de conhecidos, parentes e tal. Tem velórios ali que é uma loucura. É tanta gente, que aquele ar-condicionado, com certeza, ele não dá conta de tudo. Então, eu acho assim, ó, também uma justificativa, que talvez eu não tinha falado quando eu fiz o requerimento, que abrindo a porta... dá mais vento, dá uma corrente de vento ali, fica bom, porque era quente, era muito quente, e muita gente. E para outras coisas que eu já tinha justificado. Então, fico triste por isso, sim. Muito triste. Além de falar que atrás da casa mortuária tem um pátio enorme. Por que está lá aquilo? E os caras fazem fila até nas ruas aos lados, lá, vai aquela multidão de caras, as pessoas subindo. Para que não pôr o carro lá atrás? Por que não é ajeitado lá? Acho que não ia gastar muito para fazer alguma coisa assim. Então, eu fico triste, sim. Esse ano eu termino assim porque eu queria que tivessem feito o meu requerimento, porque foi aprovado. E também, assim, ó, quero dizer que fico muito, muito feliz por muitas e muitas coisas aqui que foram realizadas, que eu gostei também, outras que a gente não gostou. Tivemos aquele projeto do CTG, que foi um projeto, vamos dizer assim, cabeludo. A gente fez, até hoje, eu fiz a coisa certa, acho que os colegas também que votaram, como eu votei também, eu tenho certeza que eu fiz uma coisa certa. Então, eu não me arrependo e eu estou feliz por este projeto que eu votei sim, não. E quero desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo, Natal já passou, um feliz Ano Novo a todos os meus colegas, os familiares,
ao Cardoso também, que está sempre aqui nos prestigiando, né, Cardoso? Um Feliz Natal para você, sua família, demais que estão lá da rádio. Um Feliz Natal a todos vocês e a todas as suas famílias. Feliz Ano Novo. Era isso.
Próximo vereador, Fábio.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham na nossa casa hoje, as pessoas que nos ouvem através da rádio, minha saudação a todos. Para começar, gostaria de fazer um comentário sobre o projeto do NASF, que acredito que esse programa não é só mais um, que não traz nada de bom. Eu acredito que esse programa é de suma importância para o nosso município, tanto no tratamento das doenças, como na prevenção das doenças. Eu acho que a gente não pode generalizar alguma coisa desse tipo pelo fato de, das pessoas que fazem o quadro funcional desse programa. Acredito que todos são capazes e ouço falar muito bem desse programa e, além de ouvir, às vezes vejo nas oportunidades que passo aqui no ginásio quando eles têm o Pilates com a terceira idade, que está sempre cheio na parte da manhã. Então, como disse no pronunciamento, quando esse projeto veio para essa casa, lá em 2017, para votação, até que nós tivermos pessoas necessitando de ajuda e tivermos a oportunidade de ajudar com esses programas, eu sou a favor e estarei sempre disposto. Quanto à legalidade, eu acredito que o Executivo tem uma assessoria jurídica e, se fez algo errado, existe o Tribunal de Contas, existe o Ministério Público, para lhe apontarem, virem atuarem. Colega Ico, está ouvindo suas palavras em relação da grande notícia para o nosso município, que acredito que seja um anseio, um sonho muito grande para o nosso município, que é essa tão sonhada balsa, ponte da balsa, né? Ico, vendo como se desenhou, se Deus quiser que ela venha, essa é a maior prova que Campinas do Sul já está mais do que na hora de esquecer essas rinchas partidárias, de esquecer um pouco as brigas políticas e trabalhar em todo mundo em prol do município. Ali foi a prova que, se unindo as pessoas, todos conseguem chegar num objetivo, e num objetivo tão sonhado e de tanta importância que é esse para o nosso município. Então, Campinas precisa disso. Campinas precisa dessa união para cada vez crescer mais, ficar mais forte e nós termos condições melhores para nossos filhos, nossas famílias, nossos munícipes viverem aqui. Gostaria de agradecer ao Poder Executivo pela obra que fizeram lá na Rua Antônio Dallagnol, que também foi uma indicação minha aqui dessa casa, pedi para que fosse feito o calçamento, pois há anos vinha se alastrando aquele cascalho na frente da casa dos moradores, onde que ficava ruim acesso a eles, e ali foi feito. E aproveitando o ganchinho, tomara que ano que vem façam lá da Quatro Irmãos também, que meus amigos estão me cobrando aquele lá. E para findar o meu pronunciamento aqui, colega Renato, presidente, gostaria de lhe parabenizar pelo esse belo trabalho que fez, pela sua postura e as atitudes que aqui tomaste. Foi de grande importância e de verdadeiro presidente mesmo. Colega Egon, futuro presidente, estarei do teu lado na mesa, pode contar comigo quando o senhor precisar. Acredito que a sua experiência, sua bagagem, não precisamos lhe desejar nada, né? Já sabe muito bem como você trabalha aqui dentro. Mas estamos aí para ajudar no que for preciso. E para finalizar, os colegas, vereadores, as pessoas que nos acompanham, como a Mari falou aqui, o seu Cardoso, que está sempre presente aqui nas nossas sessões, e a todos os munícipes, gostaria de desejar um bom princípio e que 2020 venha repleto de realizações e felicidades a todos. Muito obrigado e boa noite.
Próxima, vereadora Rosângela.
Senhor presidente, colegas vereadores, àqueles que nos ouvem, àqueles que também nos acompanham aqui hoje, servidores públicos, Cardoso e Amari. A todos, aproveitar esta oportunidade, então, para parabenizar, né, nosso colega vereador Renato, neste ano, na condição de presidente desse legislativo, repetindo as palavras dos colegas vereadores, com uma conduta que se observou, começou num trabalho tímido lá no início do ano, e seu trabalho foi crescendo, né, foi mostrando segurança e deixando assim com que o nosso trabalho também pudesse ficar muito bom. Então, parabéns, Renato, e também a toda a sua equipe. Também já desejando sucesso, né, ao Egon e à nova mesa, que chegam para 2020. Então, com certeza, ouvimos aqui muito isto, da construção, de como se comportou todos os vereadores durante esses 3 anos. Temos certeza que fecharemos essa legislatura, Egon, com chave de ouro, sempre buscando o que é melhor para a comunidade e fazendo a nossa parte. Eu queria aproveitar, né? Fábio falou, vereador Sadi falou da notícia da semana, né? Então, já defendemos nesta tribuna. Lembro do Rizzo e dos, inclusive, colegas aqui mesmo, dizendo, né, precisamos ver para crer, é mais uma conversa. Então, de repente, é mais uma conversa, mas nós continuamos acreditando, né, e buscando essa energia positiva para que isso seja concretizado. E sabemos que estamos há muito poucos passos dessa concretização, porque hoje o Ministério do Governo Bolsonaro, né, que disponibilizou o dinheiro, já exigiu, né, até o meio-dia uma extensa documentação que precisava ser encaminhada. Então, nós sabemos que quando isso é principalmente feito nos últimos dias do ano, é porque lá também tem alguém trabalhando, né, as pessoas que... no anonimato, né, que a gente nem sabe lá na outra instância, todas as pessoas que estão contribuindo. Então, aquilo que vereador Sadi já disse, nosso empresário que sonhou, nosso presidente da CDL que motivou, nosso poder público que acreditou, e assim, então, neste somatório, a gente está todos aí. E sabemos, né, que então temos um ano arrochado, porque o município deverá economizar em outras políticas públicas, porque tem contrapartida para a ponte. Então, já sabemos, né, da responsabilidade do município para que a gente possa, então, isso de fato, fazer essa alegria para toda a nossa região. Então, com essas boas notícias, né, muito bom nós finalizarmos o ano, com a certeza também aqui de nosso dever cumprido, com a certeza de ter sempre buscado informações, argumentos para as defesas que fizemos dos projetos e do voto que acreditávamos. Então, não escolhemos estar aqui todos juntos. Não fomos nós que escolhemos. Alguém nos escolheu para estarmos aqui. Então, é natural que tenhamos diferença, é natural que tenhamos, né, cada qual com a sua diversidade de opinião e que a gente possa sempre respeitar. Então, tenho a convicção que tudo que fiz neste ano, fiz com a certeza de ter feito com ética, com bom senso e com muita responsabilidade. Então, um feliz ano novo a todos os campinenses e que seja um 2020 repleto de muitas coisas boas. Obrigado.
Quero agradecer, então, a todos os vereadores pelas palavras. Também quero parabenizar a servidora da casa, a Elizabeth, o Ronaldo, nosso jurídico, a Daiane também, pelo trabalho prestado durante esse ano aqui. Meu agradecimento a todos vocês. Agradecer à população que nos acompanhou aqui no plenário, através também da Life. Quero dizer um 2020 a todos. Eu muito obrigado. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.